Olá, seja bem-vindo ao Momento Telesaúde Bahia, conectado com a atenção básica. Eu sou Alexandre, médico residente da Fundação Estatal Saúde da Família, e vamos falar sobre as doenças mais incidentes na ocorrência de enchentes e inundações. Apesar de estarmos no verão, estamos acompanhando nos noticiários as fortes chuvas que têm ocorrido em diversas cidades da Bahia e suas consequências devastadoras. Os prejuízos decorrentes desses desastres perpassam os campos econômico e material, e nós, agentes da saúde, devemos ficar atentos aos problemas de saúde mais frequentes nessas situações. Em situações de desastres, como inundações, há uma demanda natural da população por medidas que possam minimizar os efeitos e os riscos decorrentes. As ações para minimizar os riscos de infecções e das consequências devem ser imediatas e efetivas. É essencial que as populações atingidas tenham acesso a informações corretas e adequadas, água tratada e alimentos em condições adequadas para consumo, serviços básicos de saúde em funcionamento pleno, medicamentos que eventualmente sejam necessários e abrigos em locais seguros. As inundações aumentam os riscos de desenvolvimento de doenças infecciosas transmitidas através da água contaminada, seja por contato ou ingestão, como a leptospirose, a hepatite A, as doenças diarreicas e, em menor grau, a febre tifoide. As chuvas e não as inundações podem também facilitar a ocorrência de dengue, uma vez que o acúmulo de água relativamente limpa em qualquer recipiente permite a proliferação do mosquito Aedes aegypti. O controle do mosquito, portanto, também é fundamental para evitar a incidência dessa doença. A leptospirose, a hepatite A e as doenças diarreicas ocorrem mais comumente em áreas onde a infraestrutura de saneamento básico é precária ou inexistente. As doenças podem ser adquiridas pela ingestão de água e alimentos contaminados pelas inundações ou através do contato direto das pessoas com a água e a lama das enchentes. Vamos falar então sobre cada uma delas. A leptospirose é causada por uma bactéria espiroqueta eliminada através da urina de roedores, principalmente o rato de esgoto, e sobrevive no solo úmido e na água. As inundações facilitam o contato da bactéria com seres humanos. A bactéria pode então penetrar no organismo através do contato da pele ou de mucosas. A infecção também pode ocorrer por ingestão de alimentos contaminados, uma vez que as inundações podem contaminar a água de uso doméstico e os alimentos. As manifestações, quando ocorrem, aparecem entre 2 e 30 dias após a infecção. É mais racional, então, diagnosticar e tratar precocemente os casos suspeitos, portanto, devemos ficar atentos aos sinais e sintomas mais frequentes. As manifestações iniciais da leptospirose são clinicamente semelhantes às da dengue. Entretanto, a leptospirose é caracterizada por um quadro sindrômico de febre associada à mialgia, podendo haver complicações hemorrágicas e evolução para insuficiência respiratória ou renal nos casos mais graves. A apresentação clínica pode ser dividida em duas fases, a fase precoce e a fase tardia. A fase precoce corresponde à síndrome febril aguda, marcada por febre alta, calafrios, mialgia intensa, principalmente em região lombar e de panturrilha, rash cutâneo, enantema, sufusão conjuntival, fotofobia, dor ocular e tosse, podendo evoluir também para desidratação, hepato e ou esplenomegalia. Geralmente, essa fase é autolimitada e dura cerca de 3 a 7 dias, sem sequelas. A fase tardia, mais rara, é marcada por manifestações mais graves, que se iniciam após a primeira semana da doença, ou podem ocorrer precocemente em apresentações fulminantes. A manifestação clássica da leptospirose grave é a síndrome de Weill, caracterizada por icterícia, insuficiência renal e hemorragia. A icterícia, comumente rubínica, aparece entre o terceiro e o sétimo dia da doença e é um preditor de pior prognóstico. Já a fase de convalescência da leptospirose pode durar 1 a 2 meses, com possível astenia, anemia, febre, cefaleia, mialgias, mal-estar e desaparecimento lento da icterícia. Entretanto, devemos ficar atentos aos sinais de alerta, como dispneia, tosse, taquipneia, alterações urinárias, principalmente oligúria, fenômenos hemorrágicos, hipotensão, alteração do nível de consciência, vômitos frequentes, arritmias e icterícia. O tratamento inclui o suporte clínico e o uso de antibióticos de acordo com a fase da doença. Falando um pouquinho agora sobre a hepatite A, é uma doença causada por um vírus de transmissão fecal-oral e pode ocorrer por meio da ingestão de água e alimentos contaminados ou diretamente de uma pessoa para outra. A infecção é muito comum onde o saneamento básico é deficiente ou não existe, mesmo sem a ocorrência de inundações. Em crianças menores de 6 anos, a hepatite A é frequentemente assintomática ou tem manifestações discretas. Em adultos, a sintomatologia costuma ser inespecífica, incluindo náuseas, vômitos, anorexia, febre, mal-estar e dor abdominal. Com a evolução da doença, podem surgir colúria e acolia fecal, seguidos por icterícia e prurido. Os sintomas iniciais tendem a reduzir conforme aparece a icterícia, com pico tipicamente em 2 semanas após. Assim como a leptospirose, a hepatite A pode se apresentar em fases. A fase prodrômica ou pré-icterica é caracterizada por sintomas inespecíficos como anorexia, náuseas, vômitos, diarreia, constipação, febre baixa, cefaleia, mal-estar, fadiga, aversão ao olfato e ao paladar, fotofobia, mialgia, dor ou desconforto em hipocôndrio direito, urticária, artralgia e exantema. A fase icterica corresponde ao surgimento da icterícia, com redução dos sintomas prodrômicos. Pode haver ainda hepatomegalia dolorosa e, ocasionalmente, esplenomegalia. A convalescência é marcada pelo desaparecimento da icterícia com recuperação completa após algumas semanas. Por se tratar de uma infecção frequentemente autolimitada, comumente o tratamento inclui apenas medidas de suporte, com atenção para o uso de drogas hepatotóxicas ou que sejam metabolizadas pelo fígado, que devem ser utilizadas com cautela se forem necessárias. Por fim, vamos falar um pouco sobre a diarreia aguda. De novo, o problema é ingerir água contaminada com fezes repletas de micro-organismos nocivos. Inúmeras bactérias podem causar as doenças diarreicas, porém merecem destaque a E. coli, a Shigella e a Salmonella. A diarreia aguda é marcada pela diminuição da consistência das fezes, comumente acompanhada de aumento da frequência de evacuações, podendo haver ainda a presença de sangue ou muco. São também sintomas frequentes: febre, prostração, inapetência, náuseas, vômitos ou dor abdominal. A avaliação inicial do paciente deve incluir a busca por sinais de desidratação, o tipo de diarreia e a gravidade do quadro. O tratamento deve incluir as medidas de suporte, com ênfase na hidratação vigorosa, o uso de sintomáticos e de antibióticos em se tratando de diarreias de origem bacteriana. Para saber mais, consulte o caderno de atenção básica número 22. Até o próximo momento, Telesaúde Bahia.